E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e aqui você já sabe, a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. ESG, uma sigla que está todo mundo acompanhando, está vendo falar, mas realmente você sabe o que quer dizer e como aplicar na sua indústria para ter resultados eficazes sobre isso? Para tirar essas dúvidas e conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema, eu trouxe o engenheiro Álvaro. Álvaro, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia, cara.
Saudações, meu amigo. Primeiramente, um prazer. Obrigado pelo convite. Me sinto honrado em fazer parte e conversar, né? Trocar essa ideia aqui nesse boteco que, assim, já nasceu com a ideia de transmitir conhecimento. Fico aqui a trocar ideia. Eu, como bom carioca, gosto muito de conversar e que bom, né, que você me convidou aqui.
Isso é legal, cara. Antes da gente começar, deixa só eu dar um recadinho e falar dos nossos patrocinadores. Esse episódio tem o patrocínio de ANAC, uma empresa que oferece soluções tecnológicas de gestão de segurança do trabalho. Por exemplo, essa é uma plataforma de treinamento muito legal, lá em conformidade com a NR1. Dá uma olhada no site deles, o site é anac.tech. E Lude Engenharia, uma empresa de soluções inovadoras de engenharia elétrica e segurança do trabalho, com laudos, treinamentos e projetos. Faça seu orçamento. O site é www.ludeengenharia.com.br. Muito bem, começamos a falar sobre ESG, ESG. Começa assim, Álvaro, dando uma geral para a galera. O que é ESG?
Com certeza. Primeiro, a definição, o pé da letra, a gente chama ipsilitre, né? É o seguinte, o ESG, Environmental Social Governance, em inglês traduzido, é ambiental, social e de governança. São estratégias corporativas que desde das perspectivas aí, lá atrás, 2004, o então secretário da ONU, Kofi Annan, ele faz o seguinte, ele reúne os grandes players, CEOs de bancos, e fala o seguinte, olha só, o que vocês estão fazendo aí referente ao ambiental, soluções ambientais? O que vocês estão fazendo aí, questões sociais, diversidade, né, racial, gênero, o que você está fazendo pelo social, pela sociedade no cômputo geral? E, antes de falar o econômico, porque, poxa, CEO de banco, né, tem esse econômico muito forte. Né? Muito forte, controla isso. Então, ele, não, vamos falar de dinheiro, não, vamos falar de governança no cômputo geral. Então, como é a gama de regras, traquejos, blindagem, compliance dentro da sua empresa para garantir sua empresa idônea, íntegra. Então, essas três palavrinhas ficou fixado: ambiental, social e de governança. O Kofi Annan, desde 2004, às vezes a gente fala assim, está novo, né? Está recente, está na moda. Né? Desde 2004 isso foi né, colocado, estimulado, né, por então secretário da ONU, Kofi Annan. E aí vem crescendo e, de fato, ganhando corpo, e isso tende a aumentar muito mais, né, nos próximos anos aí. Então, do ponto geral, é isso. Essas três palavrinhas significam o ambiental, o social e governança das empresas.
E governança, quando a gente fala, vamos entrar um pouquinho em cada um deles. Quando a gente fala de governança, é uma palavra muito forte, né, cara? Ele sai de toda a parte de gestão da empresa, praticamente, né?
Exatamente isso, você foi no cerne da coisa, né? Você como bom engenheiro aí da área, bem operacional, a gente fala assim, se a gente só executa sem um planejamento, sem a estratégia, a chance de cometer retrabalho, de fazer de novo, de errar, é muito grande. Então, quando eu costumo dizer o seguinte, quanto mais a gente afia o machado, menos a força vai ser exercida para cortar uma lenha, por assim dizer. Então, a governança está para as empresas, assim como um bom planejamento. Então, onde a empresa há governança, há controle, há monitoramento, há traquejo, há um conjunto de regras que vai tornar aquela empresa idônea, uma empresa segura, uma empresa sustentável ao longo do tempo. É uma empresa que não vai fechar daqui a 2 anos, 3 anos, porque tem realmente esse controle de todas as suas operações 360 graus. Então, a governança está isso, essa amplitude de regras, esse conjunto de regras, traquejo, gestão, propriamente dito, como você disse, para garantir aí a idoneidade da empresa, a sustentabilidade, a manutenção dessa empresa ao longo do tempo.
Nos bastidores, a gente estava conversando um pouquinho, você falou do triple bottom line, né?
Exatamente. Esse conceito triple bottom line, a gente fala do inglês, né? Triple bottom line, que é o tripé da sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade, ele fala exatamente isso. Ele vai ao encontro do ESG, embora seja um outro termo, cunhado até em outros tempos, mas ele vai ao encontro. Quando eu estou falando do triple bottom line, eu estou falando o seguinte, eu estou falando de sustentabilidade, no conceito mais amplo da palavra. Quando eu falo de sustentabilidade, pegando o triple bottom line, também no inglês, people, planet e profit. Ou seja, pessoas, né, social, planeta, né, planeta, meio ambiente, planet, planeta, okay, meio ambiente, e profit é essa economia, é esse lucro. Então, para além, né, e aí eu já falando aqui como engenheiro ambiental, como mestre em engenharia ambiental, até para só para colocar por que eu estou falando aqui do meio ambiente, o meio ambiente não é romantizando o meio ambiente. Aqui a gente quebra como engenheiro, né, pragmático, não é romantizar o meio ambiente. O meio ambiente, ele tem a função, né, assim como tem a sociedade, assim como tem a economia. Quando eu falo triple bottom line, eu estou falando de um equilíbrio, desse tripé, desses três eixos. Então, para eu ter uma empresa sustentável de fato, não só na falácia, mas uma empresa sustentável de fato, ela tem que ter ações economicamente viável, senão fale. Uhum. Ecologicamente correto, e aí entra o meio ambiente, mas socialmente justa. Então tem que ter esses três eixos bem conectados. E aí a gente fala do triple bottom line, que fala o tripé da sustentabilidade. Aí sim a gente fala da sustentabilidade como ela é na essência. A definição até das conferências fala que é o seguinte: sustentabilidade é usar o recurso natural, como ele se apresenta, para sua própria existência, para você manter a sua existência, mas sem deixar que falte para as gerações futuras. Então, você vai usar de modo consciente, mas deixando aqui uma reserva, uma sobra aqui para suas gerações futuras, para seus filhos, seus netos. E essa é a pegada, essa é a intenção, né, desse meio ambiente. Então, a gente aqui como engenheiro, a gente vem falar a engenharia das coisas e também como se conecta, né? Como isso a gente pode colocar na prática? Como que isso funciona nas empresas, dependendo do porte do negócio, essa intenção.
Fazer essa... que nem você falou, engenharar isso e fazer isso acontecer de maneira autônoma e com resultado, né? Visando ali, pensando no futuro, né? Não consumir todos os recursos agora e pensar que daqui a algum tempo nossas gerações futuras vão precisar disso, né? Hoje a gente está vivendo um plano de escassez muito grande de energia. A gente tem que pensar em como prever energia para o futuro. Sim. Como essas gerações vão se virar com isso?
Exatamente. E aí, André, até colocando aqui um pouco mais no pé no chão, sabe? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estou falando de Manaus. E a gente sabe aqui na Amazônia, aqui, o quão grande é a biodiversidade, o quão grande a gente tem nossos rios aqui. E esse aquecimento global que a gente só via na escola, via falar e tudo mais, cara, eu vi isso aqui de perto. E quanto isso impacta aqui em Manaus, na Amazônia, aqui no coração da selva amazônica, no pulmão, né, do Brasil. Uhum. E secou, Rio. Secou. Eu tô falando de problema da fauna, problema da flora, mas problema também na economia, porque grande parte da economia aqui é feito, o transporte é feito pelos rios. Então, se não tem água,
não transporte.
Turismo. Então, assim, eu tô falando de coisa real, tô falando de coisa palpável, né? Não tô falando, a gente aqui não tá aquela questão de abrace a árvore e tudo mais. Isso faz parte, sabe, numa educação ambiental, mas eu tô falando de coisa mais palpável, mais o que tá acontecendo agora. Então, assim, esse desastre ecológico está impactando na nossa economia direta, está impactando na nossa sociedade. Então, a gente começa a ver as questões também de saúde atrelada a isso, né? Essa falta de saneamento básico. Então, tudo isso faz parte dessa nossa conversa, desse bate-papo do ambiental, do social e do governança. Então, tudo isso tem que estar previsto, aí, pelo menos aí, mitigado, um plano de ação pelas empresas frente a esses desafios. Se a empresa não tiver um plano bem estratégico, né, pensando aí médio, longo prazo, e é pautado, sempre pautado para 2030, e quando a gente estava lá em 2004, 2030 parecia longe. Agora, sim, falta 6 anos.
Na esquina ali, né?
Agora. Então, assim, ter essa consciência de pé no chão, sabe? Pé no chão, de que isso já está acontecendo, não é do futuro e tal, já está acontecendo, e como a gente pode... Aí entra a engenharia. Aí entra nós, engenheiros. Como que a gente pode solucionar, de fato, de maneira factível, o agora ou o médio prazo, como que a gente soluciona? O problema está posto. Como que a gente soluciona a partir desse problema posto? Esses são os desafios, né, de tudo.
E como que a engenharia pode se posicionar em relação a isso? A gente sabe que o engenheiro ambiental ele tem uma parcela grande de trabalho, tem muito voltado para isso. E como que as demais engenharias ou a engenharia ambiental vai se posicionar para dar soluções para isso?
Com certeza, né? Então, olhando para essas discussões, olhando para esse pilar, né, de solução, como que cada engenharia, por exemplo, pode solucionar, é fazer uma reflexão, né? Como eu estou impactando, como a minha engenharia impacta, né, positivo ou negativamente ao meio ambiente. Eu vou dar um exemplo, né, um exemplo muito forte da engenharia civil. No meu começo, hoje eu estou na mineração, para deixar bem claro, hoje eu estou na mineração, mas eu comecei na aviação. 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 Na
outra. Você falou da aviação, você já passou por tudo também, né?
No meio ali, off-shock, né, plataforma e tudo mais. Então, o meu começo ele foi muito forte na aviação. Lá no Aeroporto Internacional de Cabo Frio, inclusive. E aí, o seguinte, por que eu estou contando isso da aviação? Antes de você, e aí eu já colocando um ambiental e como a gente solucionar na prática, tá? Na mão em cada engenharia, principalmente o engenheiro civil. Na aviação, quando você vai construir um aeroporto, por exemplo, você escolhe uma área, que é uma área plana, uma área afastada dos grandes centros, uma área remota, né? Onde você vai construir ali a pista, todos os acessórios ali, todas, né, em volta ali, para você manter um aeroporto minimamente funcional. E aí tem muito fortemente o engenheiro civil, né, embutido nisso aí, engenheiro elétrico, né, eletricista e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Antes disso tudo, o regulamento brasileiro, inclusive, ele fala o seguinte: olha, você tem que ter uma licença. No Brasil você pode tudo, desde que você tenha licença para tal, ok? Então você tem que ter uma licença para construir esse aeroporto. Ora, a licença, ela requer, né, por esse porte de empreendimento, por porte de grau de risco, ela requer aí uma licença prévia. Licença prévia, ou seja, é um estudo que você vai fazer daquela área que você já escolheu, definiu, se, e aí a gente volta para o ambiental, social e econômico, se aquele empreendimento ele é bom o suficiente para a sociedade ou para a economia local, tanto quanto é prejudicial para o meio ambiente. Em outras palavras, se você devastar aquela área, se você construir, se você vai trazer mais benefício para a sociedade, mais benefício para a economia daquele local, e isso vai ficar em equilíbrio, a sua licença está permitida a partir desse estudo. Que esse estudo ele se chama EIA e o RIMA. EIA, Estudo de Impacto Ambiental. RIMA, Relatório de Impacto Ambiental. Então, nesse estudo de impacto ambiental, EIA, ele vai, de novo, voltar lá para o triple bottom line. Aí entram engenheiros. Entra vários engenheiros. Porque entra um engenheiro civil, terraplanagem, solo, estudo de solo, etc. Engenheiro de solo, engenheiro de trânsito, várias engenharias, em várias engenharias, mecânica, várias engenharias, que vai falar o seguinte: olha só, aqui, por mais que vai ter um impacto, e sim, tudo gera impacto. Você pisou na areia, você está gerando impacto. Por mais que gere um impacto negativo a priori para o meio ambiente, você está gerando um impacto positivo para geração de emprego naquela sociedade, de geração de lucro para aquela cidade. Então, isso equilibra. O impacto negativo a priori ambiental...
Não é pensado pelo outro.
equilibrado aqui pelo outro. Então, eu não estou romantizando aqui, o ambiente é, sim, importante, a gente tem que preservar, mas também tem a sociedade, mas também tem a economia. Por isso que é o tripé de triple bottom line, tripé de sustentabilidade. E aí, onde que o engenheiro entra nisso? Cara, o que que eu posso fazer para minimizar o impacto na minha área? O que que eu posso fazer? A construção civil já requer leis de reaproveitamento de cascalho, de resto de obra, para voltar para a obra, né? Parte elétrica, cara, o que que tem aí de captação solar? Soluções mais renováveis para você minimizar esse impacto. Então, entre outras ações. Então, o engenheiro está aí para isso, para dar soluções. A gente não está aqui para parar. O engenheiro ambiental, principalmente, ele não está para parar o desenvolvimento, não está para parar a construção, não está para parar o bom andamento. Ele está para minimizar o máximo do impacto possível, fazer de maneira consciente, construir junto aí soluções de fato sustentáveis, pensando nesse social, ambiental e econômico. E aí a gente olha para frente. Olha para frente e olha para o ESG. O ESG, ele veio o seguinte, olha só, eu tenho uma empresa de grande porte, uma empresa multinacional, uma empresa cotada nas ações do Bolsa de Valores, e a imagem dessa empresa, a percepção do valor dessa empresa, ela aumenta ao passo que ela tem esse ESG muito bem estabelecido, muito bem pautado aqui. E aí o ESG, ele se prova mais uma vez o quão ele é benéfico para essas empresas. A partir do momento que o acionista, ele começa a escolher, ó, eu vou colocar o meu dinheiro, vou comprar essas ações, porque essa empresa se provou de maneira muito, de maneira muito idônea, de que realmente ela tem um ambiental, uma marca, um valor ali interno, ela tem um social, vida aí com causas sociais, tem ações, tem estrutura muito robusta e social, e ela tem governança. Ela tem ali compliance dentro da empresa, ela tem, de fato, gestão. E aí ela se mantém ao longo do tempo, sempre numa crescente, lucrando, mas não é lucrar por lucrar, é lucrar prevenindo, é lucrar não tendo acidente, é lucrar mantendo o meio ambiente sadio, é lucrar trazendo a sociedade do entorno com ela, né? Não ficando só com um bônus, mas também internalizando o ônus da poluição, do impacto da circunvizinhança. E aí é isso. E chega um ponto que as empresas, para conseguir empréstimo, vão passar por esse crivo do ESG. Em outras palavras, o banco vai olhar para você como empresa e vai falar o seguinte: olha só, você quer meu dinheiro, né? Beleza, a gente tem aqui o dinheiro para você investir, para você crescer mais, mas espera aí, vamos dar uma olhadinha aí no que você tem de licença ambiental, no que você tem aí da parte ambiental, o que você tem para a sociedade, o que você está oferecendo de fato para a sociedade, como que você está contribuindo, né, de fato para que todos, né, ganha, né, win-win, né, você ganha, a sociedade ganha, o meio ambiente ganha. E como que você está de compliance, como que você está de traquejo, de regras, de conjunto ali, de gestão, de fato, da sua empresa. Aí sim eu libero o dinheiro. E aí, esse que é o X da questão, esse que é o pé que a gente está.
Hoje a gente não tem ainda uma... O brasileiro, ele depende muito de conceitos, né? De você ter uma padronização, de você ter isso escrito... O que eu preciso fazer para atender o ESG? Acho que muitas empresas vão perguntar: o que eu tenho que fazer? Qual que é o caminho? A gente estava conversando aqui, tem um projeto de resolução, um projeto de norma que vai direcionar isso, né?
Então, já deixou até de ser projeto, tá? Já está validado, já está validado. Inclusive, foi em outubro de 2022 que nasceu, era projeto, já está validado, outubro de 2022, que é justamente a ABNT 2030, a ABNT 2030, ela vai falar justamente sobre isso, justamente sobre ambiental, social, governança, conceitos, diretrizes e modelo de avaliação, direcionamento para as organizações. Então, assim, né, tentando aí sanar aí essa dor, né, essa demanda que você acabou de colocar aí, se apresenta como um documento, um norte, verdade, um norte, sabe? o norte para o ISD. A gente está falando aqui de 166 páginas, alguma coisa assim, 162 páginas de bastante conhecimento, bastante conteúdo, uma BNT, inclusive, que já é, já tem empresas que estão sendo auditadas com base nesse guia, por assim dizer, né? nesse norte verdadeiro dessa BNT. Então, assim, eu vou até, né, você deixar aí para a gente, deixa aí, eu já mandei no WhatsApp.
Vou deixar no link da descrição desse episódio e na descrição do podcast também, no Spotify, quem estiver ouvindo só pelo áudio.
Bacana, é bom que eu vou frisar que a gente está colocando aqui o que estava em consulta pública.
Exatamente.
Uma BNT, né, tem que ser comprada, vai lá no catálogo da BNT, compra, né, adquira lá o seu, mas o consulta pública a gente, né, deixa liberado, que é como o nome próprio diz.
A versão pública deve ter tido poucos ajustes para a versão final ali.
Exatamente.
Ah, isso é legal, cara. É, fazendo até um gancho do que você falou aí, quem é registrado no CREA São Paulo, eu não sei nos demais CREAs, mas no CREA São Paulo você consegue baixar as normas da BNT. Você consegue ir lá e fazer o seu download e consultar a norma de maneira gratuita, se você tiver em dia com a sua unidade. Então, vale a pena tá em dia e tá inteirado desses benefícios, né? Muita gente acaba nem sabendo, né? Não precisa de uma norma, tem que ir lá e comprar, paga uma grana e você tá disponível lá. Eu mesmo já baixei um monte de norma para consultar a hora que eu precisei.
É sensacional, cara. E parabéns pro CREA São Paulo. Está na vanguarda aí, não só, né, dessas questões, mas tecnologia, está na vanguarda de bastante boas práticas aí, enquanto CREA, né? Parabéns aí. E o seguinte, cara, é muito bom, porque engenheiro, né, que não precisa de norma, peraí, né? Vamos olhar, vamos rever isso aí.
Rever isso aí, né, cara? O negócio não tá esquisito, né? Você não sabe o que tem. Uma outra coisa que a gente estava conversando aqui, ele está bem vinculado com as ODSs da ONU. E ano passado, se não me corrija se eu estiver errado, 2023 teve uma COP, todo ano tem a COP e tem uma de 26 que acha mais pesada, não é?
Cara, a 26 foi um marco, inclusive, a COP26. Mais recente foi a de 23, se não me engano, Dubai. Né,
que Dubai.
Aí, né, teve aí e foi né, bastante. E o que eu coloco, assim, são as ODS, de fato. O que são as ODS, né? ODS das organizações. São objetivos, né, das nações, do ponto geral, global, que têm aí, né, um norte verdadeiro. É, muitas empresas ficam assim, sem saber muito o que direcionar, para onde ir, como fazer. E aí vem a ODS, né, que são os objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, que vai falar lá, são 17, tá? São 17 objetivos.
17
não quero aqui falar todos, tá? Mas vou falar aqui uns que são mais utilizados aí, apropriados, inclusive, para a empresa. Igualdade de gênero, que é o número 5. Então, assim, tá muito forte. Talvez vocês estejam vendo, assim, quando vocês olham vagas aí, vagas, né, para você fazer essa equidade de gênero, até disponíveis ou preferencial, ou afirmativa para mulheres. Então, tem que equilibrar isso, de fato, principalmente na liderança. Então, vocês vão ver isso muito forte. Né? Tá vendo, mas vocês vão ver ainda mais. Quanto mais
começa próximo, a ficar mais claro, né? Mais evidente.
Muito mais evidente. Isso é um objetivo direto, objetivo número 5. Né? Tem outros que vai para a sociedade, no ponto geral, erradicação da pobreza, é o número 1. Fome zero, né? E a agricultura sustentável, é um só, é o número 2. É fome zero e agricultura sustentável. Então, tá olhando aqui. Saúde e bem-estar. E aí a gente começa a olhar para a segurança do trabalho. Saúde e bem-estar. Olha só, você é engenheiro de segurança, gente, aqui também é engenheiro de segurança. Então, quando a gente está olhando saúde, está aí dentro. É promover um ambiente saudável, salutar, salubre, né, seguro para todos, né? Então, tá aí. Então, assim, tem vários outros aí. Vida na água, vida terrestre, paz e justiça. Tem vários, são 17 objetivos, né, de sustentabilidade.
Uma que eu acho bem legal é a energia limpa e acessível, cara. Exato. Hoje a gente tem uma escassez, né, um cenário de escassez de energia, e essa ODS ela está sendo muito tratada, principalmente com a geração solar, geração eólica, com outras gerações sustentáveis. O Brasil, apesar de ter uma matriz renovável, precisa evoluir bastante nisso, né? Até a geração offshore, a gente começar a evoluir e dar destino para isso, né?
Cara, com certeza. Você tocou no assunto que o Brasil ele é privilegiado, né? Pelas suas características. É, não só de sol, tem um sol para cada um. Estou em Manaus, eu descobri que tem dois sols.
Nordeste, principalmente, um sol para cada um.
Tem dois sol para cada um aqui. É, então, a possibilidade de energia solar é a nossa costa, né? No Nordeste ali, toda ali. Venta muito, então, assim, é vento constante, a eólica é muito favorável. E a nossa essência aqui, que é a hidrelétrica, né? É, há que se ter um cuidado um pouco também com a hidrelétrica. Por mais que seja sustentável, todo o entorno dela e a construção dela tem algo de impacto ali, para você encher ali, as pessoas que moram ali, né, tem um impacto social. Então, assim, é sustentável, é uma energia sustentável, uma energia limpa, mas tem um impacto ali, transversal ali da sociedade. Então, assim, cara, o Brasil ele é favorável quanto a isso. Então, aproveitar, né, isso, esse é o nosso favor, e atender, né? Que essa é a sétima, energia limpa e acessível.
Né? Acessível, esse é o grande detalhe, né? Não adianta você fazer ter um conceito de energia fantástico, só que ninguém vai ter acesso a isso.
Ninguém tem acesso, não tem como.
E elas estão todas vinculadas, né? Que nem a gente estava falando desse dia, os ODS eles são todos relacionados um com o outro, né? Você não consegue falar de erradicação da pobreza sem falar de saúde, sem falar de alimentação, sem falar de igualdade de gênero, né? Infraestrutura, inovação das indústrias, né? Tratamento da vida terrestre, vida na água. Então, tudo está relacionado uma coisa com a outra.
Com certeza, é tudo conectado. A gente fala até... puxando agora essa sardinha para o sistema de gestão integrado, é exatamente isso, né? O SGI, ele fala isso, o sistema de gestão integrado, como a gente consegue integrar as coisas, como a gente consegue fazer isso de forma até suave, né? Sem injetar, sem burocratizar, de forma realmente natural, né? Quando a gente começa a integrar...
Sem muito trauma, né?
Exato, sem muito impacto, né? Fazer isso muito... Quanto mais a gente faz essa transição aí suave entre as ODS, entre o sistema de gestão, entre saúde, meio ambiente, qualidade, né, trazendo para as empresas, né? Quanto mais a gente une, né? Quando mais roda de maneira conjunta, win-win, né, de novo, ganha-ganha, é sensacional. Só um resultado positivo aí para as empresas.
E a gente tem a influência para o futuro, né? Isso vai dar uma estrutura? Você acha que as empresas vão tomar isso como base realmente para conseguir esse reconhecimento? Como que está esse posicionamento das empresas aí, na sua visão, aí, no que você está rodando o mundo aí?
Sim, com certeza. A gente faz auditoria em algumas empresas, né? E o discurso está bem parelho. Tá? Bem parelho, inclusive, as questões de oportunidades, tá, Leandro? A gente estava conversando também no backstage o seguinte, sobre as oportunidades, funções que estão sendo criadas. Tá? Hoje, se você colocar, e aí o desafio, né? O desafio nessa nossa conversa e o desafio para a nossa audiência aí também. O desafio é você colocar aí, analista de SD, engenheiro de SD, gerente de SD, superintendente, ou seja, tem funções específicas que estão sendo criadas, não hoje, já está posto aí.
Já existe a vaga, né?
Funções direto para atender essas demandas do ISD. Né, direto para atender, gerenciar, implementar, auditar, monitorar, né, essas questões. Então, assim, futuro é agora. Futuro está acontecendo enquanto a gente está aqui conversando. Né? As pessoas que estão antenadas a esse movimento, as pessoas que conseguem antecipar isso, são as pessoas que bebem água fresca. Já viu esse termo? Quem chega primeiro, bebe água mais limpa. Então, assim, antecipe. Aí posto há muito tempo, assim, tem oportunidade para muitas pessoas, mas não é oportunidade para qualquer um, nem para todo mundo. São para as pessoas preparadas, pessoas que estão antenadas, pessoas que antecipam essas demandas, essas questões. Então, quem está surfando essa onda por enquanto? São as pessoas que estão ligadas muito fortemente no ambiental e agregaram o social e o de governança. Ou são os advogados especialistas na área de meio ambiente, governança, economia, são ali aquelas pessoas economistas que estão agregando agora a parte ambiental e social. Então são essas pessoas que estão surfando e andando na frente, porque esse é jogo de gente grande, né, Ana? Esse é jogo, eu estou falando aqui de bilhões, eu estou falando aqui de cifras significativas, né? A gente está falando de dinheiro, né, pesado, a gente está falando de algo realmente que requer uma responsabilidade e um conhecimento de fato que está sendo feito ali, porque você pode tanto elevar uma empresa quanto também queimar, né, a imagem dessa empresa.
Quando a gente fala de grandes empresas e os investimentos que elas pegam, principalmente de financiamento bancário, os valores são muito grandes. Então, tem que ter uma confiança muito grande na empresa e enxergar aquilo como um bem durável. Eu estou fazendo um empréstimo, o cara não vai me pagar aqui em seis meses, um ano, e daqui a pouco ele quebra. Não dá para ser assim, né?
Exatamente isso. Então, olhar, né? Olhar isso como uma oportunidade de você evoluir, né? Aprender mais. Então, assim, hoje tem MBA, ESG, né? Hoje já tem pós-graduação, especialização, já tem cursos específicos. Então, assim, já está posto, né? Mas lá no começo não tinha. No começo era você realmente... autodidata, buscando informação, participando de fóruns, participando desses COPs, né, se antenando, fazendo, movimentando o seu network. E a gente tem um network muito bom, né, Leandro? Lá no blog da engenharia, lá, inclusive, tem colegas nossos que foram lá em Dubai, participar da COP. Assim, é muito, muito bom você estar.
Legal, cara. É bom ver que a gente consegue participar e a gente tem essa informação fresca, né? Você falou, não ser o boi lerdo, né? Tem que chegar na frente ali para pegar a informação quando está borbulhando. Nesse momento, ela está ainda tá fresco, dá para a gente correr atrás. Eu acho que
a onda está passando e, assim, aprenda a surfar enquanto a onda está passando. Isso aí, pega sua prancha.
Tinha um gerente meu que sempre falava que a gente tinha que estar com a mala pronta. Você tem que estar sempre com a mala pronta para a hora que a oportunidade bateu na sua porta, cara. Você entra, dificilmente passa de novo.
Exatamente. Exatamente isso, Leandro. Agora, tem uma passagem agora para você para os Estados Unidos agora, para você receber o prêmio lá. Putz, não estou com meu passaporte, meu visto em dia. Já era.
Exatamente isso. E aquilo que você falou, para esse mercado e para a gente se posicionar de maneira efetiva, eu acho que a principal dica para a nossa audiência hoje é se capacitar. Sim. Estudar.
Não há que se falar, a gente até brinca, né, Leandro? Quando que você acabou os estudos? Ah, tem gente que fala, né? Ah, acabei o estudo na minha faculdade, quando acabei... Não acabou.
Nunca. Assim, né?
Não tem como acabar nunca, assim como todas as outras profissões, né? Há que se ter aí uma melhoria contínua, um lifelong learning, estudar pro resto da vida. E quando você parou de estudar, você está regredindo, na verdade. Então, pensar nisso. Ainda mais, vou trazer agora para a segurança do trabalho. A gente está com 38 normas de segurança do trabalho. 38 normas. Quando o Leandro se formou, Leandro, nem vou nem arriscar aqui quantas normas tinha.
Não é bom saber, não vai.
Mas pelo menos aí 5 normas depois da nossa formação. Então, assim, se a gente para de estudar achando que realmente conheceu tudo, pronto, estamos obsoletos aí.
E outra, as normas, elas são dinâmicas, né? As normas são dinâmicas, os conceitos são dinâmicos, nada é escrito na pedra. Você tem que estar se atualizando. O conceito que você tinha no momento que você se formou, eu tô aqui no top. Passou uma semana, saiu a norma nova, já era.
Exatamente. Aí você ficou obsoleto.
Exatamente. Estamos chegando no finalzinho aqui, Álvaro. Quero te agradecer muito pelo conhecimento, pela troca de informação, cara. E como que o pessoal pode te encontrar? Tiveram alguma dúvida? Gostei do bate-papo? Gostei da pessoa do Álvaro? Onde que a pessoa te acha?
Cara, hoje eu estou em multiplataforma, né? Estou no LinkedIn, você vai me encontrar em MSC Álvaro Domingues. Vou estar no YouTube, MSC Álvaro Domingues, ou SST Online, ou Descomplicando a Norma Podcast. Está todo mundo tudo misturado lá também. Uhum. E até no TikTok, cara. Tá até no TikTok também, você me conta. Né? MSC, só colocar MSC Álvaro Domingues. Se você colocar só Álvaro Domingues, né, vai aparecer um geógrafo muito conceituado lá, mas que veio primeiro lá, então vai encontrar ele primeiro. Mas aí quando você coloca em MSC, aí vai encontrar eu mesmo. Né?
Não, legal.
O geógrafo.
Bom saber, quem sabe a gente conversa com ele aqui também. Precisamos falar de geógrafo, né? Engenharia está ligado também com isso.
Com certeza, é o Álvaro Domingues, renomado Álvaro Domingues.
Uhum. Cara, só te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelas informações que você passou para a gente. Muito obrigado, Álvaro.
Oh, com certeza, eu que agradeço e parabenizo não só essa ação, mas parabenizo a cada um que está aqui, né, ouvindo, querendo buscar mais, né, parabenizo e incentivo. Continuem aí, que vale a pena, né, Leandro? Vale a pena a gente...
Com certeza.
Onde a gente está, onde a gente chegou, aquilo que a gente conquistou é bacana demais.
Com certeza. Pessoal, forte abraço, até o próximo episódio. Não esqueça de compartilhar e curtir isso aí, hein? Curte o canal, se inscreve e compartilha para todo mundo que você acha que vai ter interesse e vai gostar dessa conversa que nós tivemos aqui. Forte abraço e até o próximo episódio.